Começa agora o novo Gabinete de Guerra das Manhãs 360. Eu sou Maria João Simões e esta quinta-feira junta-se a mim e ao Júlio Magalhães, António José Telo, professor catedrático de História na Academia Militar. Bom dia, professor. Muito obrigada por estar connosco.
Bom dia.
Bom dia. A Rússia admite estar em conflito aberto com os Estados Unidos e que o risco de um conflito nuclear é atualmente o mais elevado em décadas. Depois disto, deixou ainda o aviso: não testem a nossa paciência. Professor António José Telo, acredita que em algum momento Putin pode pensar mesmo numa guerra nuclear ou estamos apenas a falar de estratégias de medo?
Mas olha, estas avaliações são sempre muito difíceis em cada momento. E neste momento, no entanto, parece-me que a Rússia dá sinais de falta de confiança nos seus próprios planos para a primavera-verão, o que leva a apostar numa estratégia de intimidação e numa estratégia de ameaça. Falta de confiança porquê? Porque, repare, a Rússia, no papel, tem uma esmagadora superioridade em praticamente tudo que tem significado numa campanha militar, desde a força convencional, à força aérea, à posição geográfica que tem, a uma superioridade evidente em termos económicos, em termos financeiros. No entanto, a verdade é que as suas declarações oficiais dos últimos tempos levam a pensar que ela não acredita que consiga obter um resultado significativo em termos convencionais nos próximos meses. Nomeadamente, por exemplo, o facto de ter anunciado uma nova grande mobilização de 500 mil de homens até ao final do ano, significa que está justamente a ver que a campanha de verão, primavera-verão, não vai obter resultados decisivos e que precisa de reforçar os seus efetivos para além do final do ano. Ou seja, que deixou de acreditar no que até aqui dizia que iria acontecer, que seria a resolução desta guerra durante esta primavera e este verão. Isto levou a empenhar-se numa estratégia que é a estratégia de intimidação. Por um lado, procurar uma maior ligação à China, o que significa uma maior dependência em relação à China. E no caso da Rússia, essa dependência é muito evidente. Recordo que nesta visita recente do presidente chinês a Moscou, tudo que a Rússia fez foi dizer que confiava na China em termos das suas exportações, em termos da sua energia e da venda da sua energia, ou seja, a China tornou-se o mercado alternativo praticamente único em termos da Rússia. E enquanto antigamente, e quando digo antigamente, são 20 anos, 30 anos atrás, a Rússia tinha como contrapartida um conjunto de projetos em que a sua superioridade tecnológica em relação à China era um fator de compensação. Atualmente é o contrário. Atualmente, em todos os fatores que são importantes, quem tem a supremacia é a China. A China, por exemplo, tem há mais tempo aviões de quinta geração e em quantidade bastante maior que a Rússia. É só meramente um exemplo. Portanto, há aqui uma tentativa da Rússia de secular aos poucos potenciais amigos que têm, sendo evidente que a China mantém a sua posição de distanciamento, a sua posição de não apoio a esta invasão da Rússia, a sua posição de não, sobretudo, mais importante ainda, de não apoio em termos militares e de fornecimento de armamento. Ou seja, é a política da China que se vai impondo, é a Rússia que cada vez mais precisa de secular essa política para tentar obter alguns resultados. Estas ameaças são um fator de intimidação. Uhum. Embora para mim a mais forte de todas, dentro desses fatores de intimidação, não sejam estas declarações, que até em certo sentido já vinham de trás, mas foi a atitude chinesa em relação ao drone americano. Essa é, de facto, um facto inédito e é um facto de grande significado. Portanto, há aqui, por parte da Rússia, um crispar de posições, uma consciência da sua fraqueza e uma tentativa de intimidação do Ocidente. Uhum. Recuem porque nós não temos saída, nós estamos num beco sem saída. A partir daqui, estamos numa situação em que muita coisa pode acontecer, Mas uma das coisas que, sem dúvida, está a acontecer é uma debilitação da própria frente interna da Rússia. A Rússia sente que o terreno dá a fugir dentro dos pés, debaixo dos pés, internamente. Quando digo a Rússia, digo o atual regime russo, como é evidente.
Sim. Entretanto, e sobre o risco de conflito nuclear, que é a volta a falar disso mesmo, depois de ontem Zaporizhia ter sido de novo atacada, um ataque que provocou um morto e 34 feridos, pelo menos é o que sabe até agora. Isto é frequente, mas trata-se apenas de um sinal dos russos para o caso de terem de agravar o conflito, e isto é um aviso para o Ocidente, nada mais?
Não, isto é uma tentativa de pressão sobre a Ucrânia. A Rússia, antes de eventualmente ser obrigada a fazer um recuo em termos das suas posições decisivas, que seria um recuo que seria um bocado uma solução de última instância, na medida em que isso fragilizaria ainda mais o regime, antes disso procura intimidar a Ucrânia. Procura fazer a Ucrânia pensar de que não vale a pena continuar a resistir, o que a Ucrânia aparentemente pensa exatamente o contrário, que está a obter resultados e que o tempo joga contra ela e joga. Portanto, é a tentativa russa continua a ser nesse sentido. E muito significativamente, repara, que há uns tempos eram normais nestas ofensivas, nos primeiros tempos eram normais nestas ofensivas elas serem fundamentalmente aéreas, ou seja, com empenhamento de caças bombardeiros e até de bombardeiros russos. Depois passaram a ser de mísseis de cruzeiro e de mísseis balísticos de pequeno e médio alcance. Depois passaram para o sistema mais barato, que era a utilização dos F-300, que é um míssil antiaéreo, para efeitos de transformado em míssil terra-terra. Depois passaram a ser os drones suicidas, que é de facto é um sistema relativamente barato, curiosamente e significativamente fornecido fundamentalmente pelo Irão, o que significa que até nisso a Rússia tem uma debilidade em termos de sua indústria e da sua produção própria. Agora, repare, há aqui uma diferença muito significativa. Um drone suicida do Irão leva uma carga convencional de 20, 30, 50 quilos máximo. Um bombardeamento aéreo mede-se em termos de toneladas. Um míssil terra-terra de médio alcance, a ogiva anda pelos 700, 800 quilos. Há aqui uma diferença muito significativa, que estas últimas ofensivas aéreas são de desgaste, são de martírio, são ofensivas que fundamentalmente são sobre alvos civis, são ofensivas para tentar quebrar a moral e a vontade de resistir ucraniana, mas são feitas com meios cada vez menores em termos da sua intensidade e capacidade em relação aos anteriores. Portanto, aí nota-se também as dificuldades russas, apesar de todo o discurso grandiloquente de que estamos a fazer a mobilização máxima e ninguém nos pode resistir. O que se verifica no terreno é justamente o contrário. Agora, isto desgasta muito a Ucrânia. A Ucrânia tem sofrido imenso com esta guerra, tem tido um desgaste imenso, está a pagar um preço muito alto, mas a verdade é que está a aguentar e não só está a aguentar, mas aparentemente este castigo serve ainda para reforçar mais a sua moral. E acho que me permite um pequeno paralelo. No passado, o que verificamos é que normalmente as ofensivas aéreas contra os civis e contra alvos civis não obtêm o efeito moral desejado. E isto verificou-se múltiplas vezes, sem dúvida, a vez mais, a altura mais significativa em que isso foi levado mais longe foi durante a Segunda Guerra Mundial, com os bombardeamentos sistemáticos de alvos civis, quer na Alemanha, quer no Japão. E os estudos todos posteriores à guerra revelam que não teve um efeito decisivo de quebrar o moral, pelo contrário, reforçou a vontade de resistir que havia nesses países.
Professor, entretanto, o Instituto para o Estudo da Guerra diz que Bakhmut é o local da batalha mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, mas diz também que o ritmo das operações russas estão a diminuir, ou parecem estar a diminuir, e que as forças do Kremlin podem estar a tentar lançar ofensivas noutras direções. Estamos aqui perante uma nova estratégia militar ou resignação dos russos face às dificuldades que estão a ter em tomar de vez Bakhmut?
Bakhmut foi eleito pela Rússia durante estes meses de outono e inverno, principalmente durante os meses de inverno, como o local que devia ser o local de sangria da Ucrânia. Ou seja, um local em que a Rússia estava disposta a aceitar baixas significativas, principalmente do grupo Wagner, para tentar um desgaste e uma erosão da Ucrânia. E desde o princípio verificou-se, em primeiro lugar, uma grande capacidade de resistência da Ucrânia, que se compreende porque é uma zona urbana, é uma zona com defesas preparadas desde 2014, pelo menos. Ou seja, é uma zona em que a defesa tem muitas vantagens. Verificou-se também que o domínio da informação que a Ucrânia tem exercido desde o princípio da guerra é muito significativo, porque a Ucrânia, com forças de artilharia, que é um décimo das forças russas, consegue obter resultados muito mais importantes em termos de atingir alvos específicos do que a Rússia tem conseguido em Bakhmut. E neste momento, Bakhmut já não é meramente uma batalha de defesa urbana. Por incrível que pareça, mais de metade da cidade continua em mãos da Ucrânia, dos ucranianos, mas é também uma batalha que se está a transformar numa batalha de semi-movimento, chamemos-lhe assim, porque os pontos fundamentais da Batalha de Bakhmut neste momento não estão na cidade, mas estão nos flancos, principalmente no flanco norte, onde a Rússia tem apostado uma tentativa clássica de cercar a cidade, movimento de pinças, mas principalmente no flanco norte, onde a Rússia já ultrapassou Bakhmut, está já para lá da cidade de Bakhmut, simplesmente não consegue fechar o cerco. Continua a haver uma estrada que está aberta e há várias semanas que a Rússia tenta aí fechar o cerco e não consegue. E nessa zona é onde a Rússia vai, principalmente a norte, repito, é onde a Rússia vai começando a empenhar meios motorizados e mecanizados dentro do que é possível, porque de facto o terreno ainda tem muita lama, e que onde está a sofrer baixas muito significativas. Baixas muito significativas, principalmente em termos da utilização de munições inteligentes e do domínio da informação por parte da Ucrânia. Possivelmente é também uma zona de teste para a Rússia sobre as reais possibilidades de uma ofensiva mecanizada. E possivelmente é também um dos pontos onde a Rússia está a verificar que é muito perigoso uma ofensiva mecanizada, tendo em conta o tipo de guerra que a Ucrânia desenvolveu. E os meios, que embora quantitativamente menores, se baseiam de facto na utilização de sistemas de armas baratos, mas inteligentes, que têm eficácia devido a um domínio da informação. E uma guerra de pequenas unidades dispersas, que é o que a Ucrânia está a fazer com grande eficácia. E a Ucrânia, nesse aspecto, tem dado lições de como a mistura de meios sofisticados e meios baratos se consegue uma eficácia no terreno contra uma força muito superior, que continua a apostar em doutrinas que são doutrinas do passado. Uhum. De facto, sempre que as tentou aplicar, até agora, pelo menos, elas falharam. Produziram baixas tremendas e depois resultados não decisivos, embora com avanços, mas resultados não decisivos. Os resultados esperados não foram conseguidos e até agora também não estão a ser conseguidos. Uhum. Isto numa altura em que a Ucrânia ainda não está a empenhar os seus meios ofensivos, que há muito anunciou que estariam reservados para uma ofensiva de primavera-verão. Portanto, Bakhmut nisso tornou-se um ponto de fulcral, quer em termos da tentativa de guerra de erosão, quer em termos da transição que agora se está a dar para uma guerra de movimento, quer por parte de uma tentativa de guerra de movimento, quer por parte da Rússia, quer por parte da Ucrânia. Se a Rússia não consegue avançar os 30 km que necessitaria, ou os 20 km que necessitaria para fechar o cerco de Bakhmut, apesar dos meios empenhados, isto significa alguma coisa. Uhum. tem um significado muito importante, tendo em conta, de facto, a grande diferença de forças convencionais no terreno.
Stoltenberg diz que a NATO se deve preparar para apoiar a Ucrânia numa guerra longa. Fala numa guerra de atrito e que Putin não planeia a paz, mas sim mais guerra. Isto pode dizer-se que é hoje uma evidência, esta guerra vai durar muito tempo. Professor António Getel, será difícil prever quanto tempo, mas no seu entender, se tivesse de fazer uma previsão, qual é o limite de tempo que as duas partes podem aguentar em termos militares num conflito como este?
Os limites são sempre flexíveis. Agora, se eu tiver que fazer uma previsão, eu continuo-me a parecer que esta guerra vai ser resolvida este ano. Porque os dois lados estão, eu não diria esgotados, mas estão a ter cada vez mais dificuldades de manter uma guerra intensa como a que agora está a ocorrer. Repare que, de qualquer modo, esta guerra que agora está a ocorrer não tem intensidade dos primeiros meses. Nos primeiros meses a guerra era bastante mais intensa e exigente, até porque implicava uma utilização, uma escala bastante maior de meios mecanizados. Agora vem aí a época e a altura em que os meios mecanizados não se podem empenhar em força. E, de facto, ambos os lados têm uma reserva para tentar uma manobra decisiva. Mas se estas manobras decisivas, pensadas, quer do lado russo, quer do lado ucraniano, falharem, dificilmente qualquer dos lados consegue manter uma guerra de alta intensidade. A Rússia, porque de facto está a sofrer neste momento de maneira significativa os efeitos das sanções e as dificuldades de manter o ritmo de empenhamento, sobretudo as dificuldades em termos morais e de mobilização da população, de manter o ritmo de empenhamento que desejaria, está a sofrer também uma perda de posições muito significativas em todo o mundo, do ponto de vista económico, financeiro, político. Na África, a Rússia está a recuar tremendamente. Nos pontos está a ser substituída pela China, noutros pontos pelos Estados Unidos, mas o recuo da Rússia em África é de grande envergadura. O mesmo acontece na Ibero-América, em que, apesar dos esforços, há um recuo muito significativo, e aí sim, aí claramente substituída pela China em muitas posições. Portanto, há aqui uma dificuldade da Rússia de manter uma guerra intensa se ela não ficar envolvida nesta primavera-verão. Mesmo ao lado da Ucrânia, sobretudo em termos de recursos humanos, tem muita dificuldade de superar uma mobilização nas quantidades que ela desejaria. Em termos do apoio externo, embora ele continue num ritmo e numa força significativa, há também sinais de desgaste e de cansaço. Portanto, na minha opinião, se não se resolver a guerra do ponto de vista convencional no terreno nesta primavera e verão, ela tem uma de duas hipóteses: ou se acaba numa situação de compromisso, que será essencialmente, na minha perspectiva, uma situação de compromisso com cedências fundamentalmente do lado russo, ou então se cria uma situação que é uma situação de nem guerra nem paz, ou seja, uma situação em que sem necessariamente haja um cessar-fogo, pelo menos a guerra intensa desaparece. E os dois lados fixam-se no terreno que têm e a guerra intensa desaparece. Aí está também a grande esperança ucraniana. A Ucrânia necessita que esta primavera e este verão obter resultados em termos de reconquista de alguns pontos significativos do terreno ocupado pela Rússia, sobretudo na direção do Mar de Azov, que é dos pontos mais importantes para a Ucrânia, por uma razão muito simples: é o centro da indústria pesada ucraniana. E, portanto, seria para a Ucrânia a situação bastante mais difícil se os seus centros energéticos, nomeadamente a central nuclear que está ocupada pela Rússia, e se a sua principal zona de indústria pesada permanecesse nas mãos russas. A Ucrânia irá tentar fazer tudo para que isso não aconteça antes de eventualmente chegar a uma situação ou de cessar-fogo ou de diminuição de uma guerra intensa. Mas, em resumo, na minha perspectiva, guerra intensa, mesmo com a intensidade que tem hoje em dia, que é menor da que tinha no começo do conflito. Guerra intensa, não é normal que continue para além deste ano, portanto, para além do verão, do final do verão deste ano.
Muito bem, professor António José Telo, muito obrigada por fazer parte de mais um Gabinete de Guerra da Rádio Observador. É sempre um gosto tê-lo connosco. Muito obrigada e um bom dia, professor.
Bom dia também.